digo, esta intervenção, esta pergunta que o Sr. Deputado quis fazer ao Grupo Parlamentar do PSD e a mim, nomeadamente, era para enviar recados para todas as outras bancadas. Digo mais, Sr. Deputado André Ventura, também o dinheiro dos nossos impostos está a custear esta tarde de debate de um tema que, eventualmente, não interessaria discutir desta forma. Portanto, este PSD anda muito bem, recomenda-se, o Governo está a fazer um trabalho extraordinário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há hoje em Portugal uma palavra que está a ser usada para esconder problemas graves do país. Essa palavra é racismo. Há uma realidade em Portugal que cada vez mais portugueses veem e sentem, mas que muitos nesta casa insistem em fingir que não existe. Sempre que há violência em certos bairros, sempre que há carros queimados, autocarros atacados ou forças de segurança apedrejadas, aparece logo a mesma conversa: racismo. Mas a verdade é que esse não é o ponto da questão. O problema não é o racismo, o problema é a criminalidade. E quando tudo passa a ser racismo, deixa de se poder falar daquilo que realmente está a acontecer: crime, violência e insegurança. Ainda há pouco tempo vimos um motorista de autocarro ser queimado, numa onda de revolta social na sequência da morte de Odair Muniz. Um trabalhador que foi atacado enquanto estava simplesmente a fazer o seu trabalho, por criminosos aproveitaram o pretexto do racismo para aterrorizar a população e os seus bairros. Um homem que saiu de casa para cumprir o seu dever e acabou vítima de uma violência absolutamente injustificável. Pergunto, onde está o racismo aqui? O que há aqui é pura e simplesmente um crime. E quando o crime acontece, o que o Estado tem que fazer é proteger as vítimas e garantir a ordem. Não é inventar desculpas para quem destrói, agride ou ameaça. Mas outra realidade que raramente é dita nesta casa. Quem mais sofre com isso são os próprios moradores desses bairros, as famílias honestas, os pais e as mães que se levantam muitas vezes, às horas a que muitos dos seus deputados ainda estão a dormir, para conseguir levar os seus filhos à escola e viver a sua vida sossegada, longe destes crimes e destas confissões. Essas pessoas vivem muitas vezes reféns de pequenos grupos que impõem o medo, destroem tudo à sua volta e depois ainda tentam esconder-se atrás de discursos ideológicos para justificar o injustificável. O Chega sabe bem separar estas realidades. Estaremos sempre ao lado da população honesta desses bairros, ao lado de quem trabalha, de quem quer viver em segurança e de quem muitas vezes vive com medo dentro do seu próprio bairro. Quem comete um crime é criminoso. Sem desculpa, sem hipocrisia. Transformar criminosos em vítimas é uma profunda injustiça para as verdadeiras vítimas. E quando alguém utiliza a acusação de racismo para se proteger depois de cometer crimes, então, além de criminoso, também é, permitam que vos diga, um autêntico cobarde. Cobarde por esconder-se atrás dessa acusação para justificar a violência não é coragem, é fugir às responsabilidades. E quem insiste em justificar o crime com discursos ideológicos está, na prática, a proteger os criminosos. Senhoras e senhores deputados, o combate ao racismo é uma causa séria e não pode ser banalizada para justificar a criminalidade. Portugal não pode continuar a confundir criminosos com vítimas e vítimas com criminosos. Quem trabalha merece respeito, quem vive honestamente merece segurança e quem escolhe o caminho do crime tem que enfrentar a lei. Porque numa democracia séria não há desculpas para o crime, há responsabilidade. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Adália Miranda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O racismo no desporto é um problema real, mas também é uma área onde Portugal tem vindo a reestruturar uma resposta firme, organizada e transversal, atuando em várias frentes, legal, institucional, pedagógica e cívica. Desde 2018, com a criação da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, passou a existir um sistema claro de registro e tratamento de incidentes. No plano legislativo, a Lei 39/2009, recentemente alterada em 2023, inclui expressamente manifestações racistas e xenófobas como comportamentos proibidos e sancionáveis. Isto significa que hoje existem instrumentos concretos para aplicar coimas, interdições de acesso a recintos desportivos e outras medidas dissuasoras. A mensagem é clara: o racismo não é tolerado. Mas o combate ao racismo não se faz apenas com sanções. Faz também com a educação e mudança cultural. O IPDJ, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, tem promovido campanhas como o Não ao Racismo no Desporto e desenvolvido recursos pedagógicos como a brochura Dislike ao Racismo no Desporto. Educar é prevenir. E prevenir é transformar mentalidades. São várias as campanhas nacionais de sensibilização. A campanha Violência Zero, promovida pela APCVD, e estas campanhas reforçam que o desporto deve ser um espaço de inclusão, de fair play e solidariedade, não um palco para o ódio ou discriminação. Também as estruturas do futebol profissional têm assumido responsabilidades. A Federação Portuguesa de Futebol promove ações de sensibilização junto de associações distritais e clubes. A título de exemplo, a campanha Racismo Fora de Jogo. Por sua vez, a Liga Portugal criou a plataforma Marca a Falta de Respeito, permitindo que adeptos denunciem comportamentos de ódio, xenofobia ou racismo. Senhoras e senhores deputados, hoje Portugal dispõe um enquadramento legal claro, uma autoridade dedicada à prevenção e fiscalização, campanhas nacionais de sensibilização, recursos educativos estruturados, plataformas de denúncia, envolvimento de federações, ligas e sociedade civil. Apesar dos avanços alcançados, é importante reconhecer que ainda há um caminho significativo a percorrer nesta matéria. Isto porque o desporto deve unir, nunca dividir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje convoca-nos para discutirmos generalizações, para discutirmos também combate ao wokismo e para discutirmos bom senso. Bom senso é naturalmente não aceitar o racismo em nenhuma forma. Bom senso é não aceitar a discriminação em função da origem, em função da etnia ou em função da cor de pele. Mas bom senso é também não aceitar rótulos e desde logo não aceitar o rótulo de racista para um país como Portugal e de racistas para um povo como o povo português. Já o wokismo é alimentar e promover uma cultura de autolimitação, uma cultura de complexo e uma cultura de preconceito. Este wokismo revela-se, por exemplo, na comunicação quando as vítimas, em alguns casos, têm sempre direito à identificação da sua raça ou da sua etnia. Em alguns casos, porque se forem portugueses ou caucasianos, não interessa nada saber o que são. Já os criminosos é ao contrário. Os criminosos, se forem caucasianos, se forem portugueses, até podem ser identificados pelo nome. Mas se forem determinado origem, de determinada raça ou determinada etnia, não se pode dizer de onde são, porque isso ofende o criminoso. O wokismo é no Parlamento dizer numa audição com o diretor nacional da PSP que numa determinada operação policial foram encostados à parede determinados cidadãos porque eram determinadas raças, determinadas etnias ou determinadas origens e que à mesma hora iam a passar brancos na rua e que ninguém os encostou à parede. E ser nesse momento desmentido categoricamente pela PSP e ser desmentido categoricamente por todos os relatórios. Mas há pior, senhores deputados. Nós temos que saber o que se passa à nossa volta. O wokeismo foi o que se passou no Reino Unido entre 1997 e 2013. No caso conhecido por grooming, em que foram cometidos mais de 1.300 crimes, entre os quais abusos sexuais e tráfico de pessoas. Foram casos que se arrastaram anos, que tiveram como vítimas mulheres brancas, pobres, de meios desfavorecidos. E eu vou-vos ler dois certos sobre estes casos. Ana, nome falso. Uma rapariga de 14 anos, porque a situação é verdadeira, só o nome é que é ocultado. Numa situação de grande vulnerabilidade social, vivia numa casa de acolhimento. Fez várias denúncias de coerção, violação e abuso sexual. Quando se casou, naturalmente entre aspas, com o seu abusador, num casamento muçulmano tradicional, a assistente social foi ao casamento. Com a bênção das autoridades, foi depois esta mulher de 14 anos, uma rapariga acolhida, entre aspas, outra vez, em casa dos pais deste agressor. Segundo caso, Lucy Lowe, aqui nome verdadeiro. Em 2000, uma rapariga de 16 anos foi assassinada com a mãe e com uma irmã quando Azar Ali Mahmoud pegou fogo à casa em que vivia. Já tinha tido um filho dele e na autópsia descobriu-se que estava grávida de outro filho desse mesmo agressor. Em 2022, foi publicado um relatório independente no Reino Unido sob o encobrimento das autoridades a estes casos. E vou citar o que dizia esse relatório. O relatório indica ter havido um nervosismo em relação à raça a roçar a relutância em investigar crimes cometidos por aquilo que foi descrito como a comunidade asiática e o medo de iniciar um motim racial. Senhoras e senhores deputados, racismo também é isto. Racismo é deixar vulnerável, deixar ao sabor de agressões e de crimes aqueles que estão como vítimas porque se têm medo de, em determinadas circunstâncias e em relação a determinadas pessoas, agir porque essas pessoas são determinadas comunidades, determinadas raças, determinadas etnias e determinadas origens. Senhoras e senhores deputados, o racismo não serve só para considerarmos que discriminar alguém negativamente no tratamento é errado. É, certamente, mas é racismo também nós não protegermos a comunidade porque não queremos ofender alguns em função da sua origem, da sua raça ou da sua etnia. É por isso que temos de voltar ao bom senso. Bom senso é condenar o racismo contra todos. Mas o bom senso também é não deixar de atuar em função daquela que é a origem daqueles que cometem determinados crimes. Mas eu tenho que dizer, racismo também é ouvirmos o que ouvimos hoje aqui a certa altura no debate. Dizer, nós temos de respeitar as pessoas porque elas vêm para cá fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Eu ouço isto muitas vezes e, sinceramente, eu acho que não há nada mais racista do que isto. Não há nada mais racista do que achar que o respeito que temos de ter por quem quer que seja está ao nível rasteiro de achar que o respeito que essas pessoas nos merecem não é por serem pessoas, não é por serem iguais a nós, não é por serem sujeitos de direitos, é só porque fazem o que nós não queremos fazer. Não, não é por isso. Não, não é por isso. É porque estas pessoas são iguais a nós em direitos e são iguais a nós em deveres. E só quando percebermos que para eliminar o racismo nós temos de pôr os deveres ao mesmo nível que os direitos é que nós vamos saber tratar todos com dignidade e como iguais a nós.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.